No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação da Polícia Federal cumpre mandados no Maranhão. Seca do Rio Negro faz Manaus decretar situação de emergência. Jovem recria miniaturas de barcos com controle remoto em Parintins. E Arquidiocese de Belém inicia festejos do Círio de Nazaré.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
E a seca no Rio Negro fez a capital amazonense decretar situação de emergência. Com a vazante, lagos e igarapés que cortam a cidade estão secando. Segundo a prefeitura, a estiagem afeta comunidades ribeirinhas que sofrem com a falta de alimentos e água potável. Na manhã desta quinta-feira, o Rio Negro atingiu a cota de 16 metros e 11 centímetros, nível considerado muito abaixo para o período. Esse período de cheia, entre os meses de novembro e maio, o nível chega a 29 metros. Segundo a prefeitura, a vazante do Rio Negro vem causando prejuízos nas zonas rural e ribeirinha da cidade. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, afirmou que o decreto contribui para minimizar os danos. A prefeitura pretende ainda abrir 30 poços artesianos e fazer o envio de cestas básicas para as comunidades afetadas. O decreto publicado no Diário Oficial do município terá validade de 90 dias. E o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse na manhã desta sexta-feira que vai decretar situação de emergência no estado por conta da seca. A previsão é que 59 cidades entrem em emergência. Com informações do G1 Amazonas. A operação da Polícia Federal cumpre mandados judiciais contra a mineração ilegal de ouro em Godofredo Viana, no Maranhão. Os detalhes com Matheus do Brasil.
Na manhã dessa quinta-feira, a Polícia Federal e o IBAMA realizaram uma operação contra a mineração de ouro clandestina com intensa degradação ambiental em Godofredo Viana, cidade a 339 quilômetros de São Luís do Maranhão. A cidade já é conhecida pela extração do minério por uma empresa privada, que em 2021 teve uma lagoa de rejeitos que transbordou na região de Arizona e deixou um rastro de poluição ambiental no município. Na operação da Polícia Federal, chamada Grimpas, Areal Devastado, um dos alvos é o ex-prefeito de Godofredo Viana, que não teve o nome informado, mas que é réu pela prática de extração de ouro ilegal. De acordo com as investigações, foi instalada uma mineração de ouro clandestina a céu aberto, causando intensa degradação ambiental no município, como a contaminação do corpo hídrico por metais pesados, o mercúrio, além de supressão da vegetação e consequente erosão do solo. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, sendo 5 em domicílios e 1 em toda a área dos garimpos clandestinos. O delegado Wagner Florencio fala sobre esta operação.
Informações não oficiais relatam que o garimpo ali naquela localidade existe há pelo menos 45 anos. Inclusive, em 2015, teve uma ação da polícia, foram presas algumas pessoas em flagrante e essas pessoas, nos seus tempos de interrogatório, relataram exatamente a mesma situação que ocorre nos dias atuais, ou seja, de que os proprietários da terra permitem a extração ilegal de ouro em troca de um percentual. À época, inclusive, o percentual era de 14% e hoje as informações são de que são na média de 19%.
Segundo a Polícia Federal, os investigados responderão pelos crimes de usurpação de bens da União, por explorar sem autorização legal recurso mineral bem pertencente à União, o que causa graves prejuízos aos cofres públicos, já que não é recolhido o tributo da compensação financeira pela exploração mineral, além de contrabando, receptação qualificada e outros crimes ambientais. Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil, para a Rede de Notícias da Amazônia.
e 34 candidatos disputam eleição para o Conselho Tutelar em Bragança, no Pará. A votação acontece neste domingo. Confira com J. Bahia.
Possuindo mais de 80 mil eleitores, o município de Bragança, no Nordeste Paraense, realiza neste domingo, 1º de outubro, a eleição do processo de escolha unificada para membros do Conselho Tutelar 1 e 2. São 34 candidatos disputando 10 vagas. 5 para o Conselho Tutelar 1 e 5 para o Conselho Tutelar 2. Será a primeira eleição com utilização de urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral, 13ª Zona de Bragança. As sessões eleitorais foram agregadas e disponibilizadas em 31 polos na cidade e na zona rural. Para votar, o eleitor deve apresentar o título eleitoral e um documento oficial com foto. O pleito é coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social. Os conselheiros possuem mandato de 4 anos e a posse dos eleitos está prevista para o dia 10 de janeiro de 2024. Em Bragança, o conselheiro tutelar é remunerado mensalmente com R$ 3.500, já acrescidos das vantagens incorporadas no exercício da função. A eleição começa às 8 horas e encerra-se às 17 horas. A apuração dos votos ocorrerá tão logo as urnas cheguem ao Teatro Museu da Marujada, local da apuração. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, jovem recria miniaturas de barcos com controle remoto em Parintins.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Lideranças comunitárias e indígenas relatam possíveis danos socioambientais devido à exploração de petróleo na Amazônia. O debate acirrado entre os governos sobre a possível exploração de petróleo na foz do Amazonas tem preocupado populações. A reportagem especial é de Daniela Pantoja.
Não é de hoje que o debate sobre a exploração de petróleo e gás no Brasil tem sido feito. No entanto, os diálogos estão se acirrando cada vez mais por conta da possível exploração de petróleo na bacia do foz do Rio Amazonas, no Amapá. Essa região é reconhecida internacionalmente como uma área de grande importância ambiental que abriga uma rica biodiversidade de espécies marinhas. E a preservação desse ecossistema é fundamental para a manutenção dos recursos naturais e para a diminuição das mudanças climáticas. O território é ocupado por populações tradicionais, ribeirinhas, pesqueiras e quilombolas, cujos modos de vida e produção já se estendem há muitos anos. E o debate acirrado entre os governos sobre a possível exploração de petróleo na foz do Amazonas tem preocupado essas populações, como reforça Luiz Marajó, comunicador e ativista marajoara, natural de comunidade ribeirinha do município de Ponta de Pedras, no Marajó, no Pará.
O território, seus moradores, com a intenção mais recente que tem se acirrado pelo governo federal, Ministério de Minas e Energia e da Petrobras de explorar petróleo na região conhecida como Foz do Rio Amazonas, tem se preocupado muito com o seu modo de vida, com seu modo de produção, populações que vivem na região de mangue e que dependem da terra essencialmente, né, do pescado, do caranguejo, do camarão, enfim, sua relação com o mar, mas também com a terra. Então tem se preocupado do ponto de vista da subsistência, mas também do ponto de vista ambiental, haja vista que as populações tradicionais são as primeiras que acabam sentindo os efeitos das mudanças climáticas, né? Altas temperaturas, enchentes.
Luiz relata ainda os possíveis impactos para as comunidades caso seja implantado o projeto de exploração de petróleo na foz do Amazonas.
Os possíveis impactos vão de impactos diretos, né, como o risco de vazamento das plataformas petroleiras desde o período de exploração, né, que é essa perfuração inicial, sumiço de peixes, alteração no modo de vida das populações locais, a forma como essa população se relaciona com o rio, com o oceano, com o próprio mangue, né, com o litoral, e também os impactos indiretos, né, que acabam vindo a longo prazo, como a maior circulação de pessoas, o agravamento de problemas sociais, né?
E por falar em impactos, na terra indígena Gavião Real 1, no município de Silves, no estado do Amazonas, já existe uma exploração de gás natural por uma empresa. E de acordo com Jonas Mura, cacique do povo Mura, esse processo de implantação foi feito sem consulta aos indígenas.
No nosso território existe já uma exploração de gás natural dentro do nosso território indígena por uma empresa chamada Enerva. Ela entrou no nosso território sem nossa consulta. Eles liberaram para essa exploração de gás no momento que nós indígenas, naquele momento que estávamos ali, nós não tivemos a oportunidade de ser consultado e de pelo menos saber se nós íamos sofrer algum tipo de impacto nessa questão de petróleo e gás.
Com essa exploração, a população já sofre um grande impacto ambiental e de saúde. Inclusive, um caminhão já virou próximo a uma das aldeias, espalhando gás em toda a região, como relata cacique Jonas Moura.
Hoje, com essa exploração de petróleo, de gás lá na nossa região, nós estamos sofrendo um grande impacto do ambiental, que é sobre essa questão dos transportes de caminhão com gás, que anda na nossa rodovia. Já teve caminhão que virou espalhando gás na nossa região, né? E sobre a questão do gás que está sendo queimado também, aquela fumaça tóxica que vem afetando a nossa ciência de nossas aldeias. Questão da caça com barulho que está sendo a exploração de gás, já sumiram das nossas matas, né? A questão dos nossos peixes também, dos nossos rios, que já sumiram também sobre essa questão, né, por causa dos grandes barulhos de motor, de balsa, até mesmo de guindaste na região. Isso vem afetando muito a gente.
Diante dessa realidade, o cacique Jonas Mura espera que os governos dialoguem com o povo e que façam consulta prévia com os povos indígenas para que evitem mais exploração de gás e petróleo em seus territórios.
O que é que nós esperamos do governo hoje é uma conversa com o governo, que ele possa fazer o protocolo de consulta com nós indígenas, que ele possa também nos ouvir, né, sobre essa questão do petróleo e gás dentro do nosso território, sobre essa questão que eles estão tirando o gás, que nós não estamos sabendo como é que está sendo esse extraimento. Eles também não consultaram a gente, de modo algum. A gente queria que eles nos ouvissem e que fizessem esse protocolo de consulta mediante a população indígena lá do município de Silves, que hoje passa por esse momento delicado.
A mesma reivindicação é solicitada por Luiz Marajó, comunicador e ativista marajoara, em relação à exploração de petróleo na Foz do Amazonas, especificamente quando se fala em transição energética, mudanças climáticas e o aumento da temperatura do planeta.
A gente espera que o governo federal, né, com as promessas de políticas voltadas para a região amazônica quanto à sua proteção, né, tenha coerência em medidas que não vá agravar os problemas da região amazônica, né? Então, em um momento que a gente fala em transição energética, das preocupações com as mudanças climáticas, o aumento da temperatura do planeta, criasse uma nova fronteira para explorar petróleo, né, portanto, de combustíveis fósseis, é muito contraditório, né?
É importante destacar que a exploração de petróleo na Foz do Amazonas pode alterar a dinâmica socioeconômica da região e afetar também terras indígenas, prejudicando os modos de viver desses territórios. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Jovem recria miniaturas de barcos com controle remoto em Parintins. O trabalho está em exposição na Feira de Economia Criativa. Acompanhe com João Carlos Moraes.
Foi com embalagens de shampoo que o parintinense Iago César Oliveira, de 21 anos, construiu os primeiros barquinhos. O jovem não imaginava que a simples brincadeira o levaria tão longe. A paixão pelas embarcações e a curiosidade o levou ao aperfeiçoamento dos barcos em miniaturas, confeccionados hoje de madeira. Todo esse talento autodidata ganha a admiração das pessoas na sua primeira exposição. Iago destaca o início e a motivação para a construção dos barquinhos.
Eu sempre gostei muito de barco, sempre gostei muito de criar coisas. Sempre estive ali desmontando o DVD, ali o rádio, tirando o gerador, colocando uma bateria, fazendo um carrinho. Mas eu gostava muito de barco. E eu fazia uns barcos que eram feitos de garrafa de shampoo. Eu brincava ali no igarapé, ali no riozinho. Eu ainda não sabia fazer meu próprio barco de madeira. E com o tempo isso foi passando, foi crescendo. Aquele amor, aquela vontade, ela nunca passou. Sempre me encantei por esses barcos grandes. grandes que ficam ali na frente da cidade. Passando com o tempo, eu ganhei meu primeiro barco esculpido, que é esse que é talhado na madeira. Foi um presente da minha família.
Além dos detalhes que simulam uma embarcação de grande porte, Iago também desenvolve a mecânica para que os barcos se movimentem. As recriações grandes são guiadas por controle remoto. Ele explica o processo.
E eu pude, então, nele trabalhar no maquinário. Colocar a máquina, colocar o gerador, colocar a placa de controle remoto. Transformar aquele barco em um barco de controle remoto. Só que o barco, ele se torna um pouco caro. Eu não tinha dinheiro ali para ficar comprando novos barcos toda vez, para fazer vários barcos. Então eu resolvi domar os meios de produção. Eu resolvi aprender. Fui me aperfeiçoando cada vez mais. Hoje eu faço o barco não mais talhado, que é aquele que a gente esculpe. Eu faço o barco encavernado, como se fosse as costelinhas. Nossa, isso aí é a costelinha do barco, feito com tábuas. Toda ali uma estrutura para parecer um barco real. Faço toda uma adaptação para ter um outro maquinário que aguente empurrar o barco, porque não é simplesmente ligar um gerador num eixozinho e uma palheta. É muito mais complexo que isso. Essa é a parte que dá o encanto pro barco, que faz as pessoas olharem e se maravilharem.
O trabalho manual do artista é exposto todo sábado no mirante do Bumbódromo, no sétimo andar do Liceu Parintins. Para Iago, é recompensador ter o reconhecimento das pessoas. Ele agradece a oportunidade em expor o talento na Feira de Economia Criativa. Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Aldair Rodrigues, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Dia Mundial das Comunicações Sociais 2024 será sobre inteligência artificial. O tema foi divulgado nesta quinta-feira. Daniela Pantoja traz as informações.
Inteligência artificial e sabedoria do coração, por uma comunicação plenamente humana. Este é o tema escolhido pelo Papa Francisco para a celebração do 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado em 12 de maio de 2024. Tradicionalmente, o tema é divulgado em 29 de setembro, festa litúrgica dos Santos Arcanjos, no qual se celebra o padroeiro dos comunicadores São Gabriel. A mensagem será conhecida no próximo 24 de janeiro, memória de São Francisco de Sales. A justificativa da escolha, segundo o boletim de imprensa da Santa Sé, é que a evolução dos sistemas de inteligência artificial torna cada vez mais natural a comunicação através e com as máquinas, de tal modo que se tornou cada vez mais difícil distinguir o cálculo do pensamento, a linguagem produzida por uma máquina daquela gerada pelos seres humanos. Na mesma linha da reflexão para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, será celebrado o Dia Mundial da Paz de 2024, em 1º de janeiro. O tema escolhido foi Inteligências Artificiais e Paz. Ao divulgar a inteligência artificial como tema da reflexão para o Dia Mundial da Paz de 2024, o Dicasterium para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral ainda destaca a importância de se proteger a dignidade da pessoa e o cuidado de uma fraternidade verdadeiramente aberta a toda a família humana como condições indispensáveis para que o desenvolvimento tecnológico contribua para a promoção da justiça e da paz no mundo. Com informações do site da CNBB, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Arquidiocese de Belém inicia Círio de Nazaré 2023. A maior manifestação religiosa do Brasil chega à edição de número 231. Saiba mais com Emília Jacó.
No domingo, dia 8 de outubro, a cidade de Belém, capital do Pará, recebe milhares de fiéis na grande procissão do Círio de Nazaré 2023. A abertura oficial do Círio ocorre nesta terça-feira, dia 3 de outubro. O tema deste ano é Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho, e celebra a edição de número 231. 1931. De acordo com o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, estes sinais de esperança significam uma igreja de portas abertas, pronta para receber os que mais precisam.
Sinais de esperança, a presença da igreja no povo de Deus, a presença da igreja no mundo, a igreja que anuncia a verdade do Evangelho, o acolhimento das pessoas. Para nós em Belém, uma igreja de portas abertas que quer receber a todos, de forma especial aqueles que sofrem mais. E nós precisamos ser esses sinais de esperança. E os grandes sinais vêm exatamente da vivência do Evangelho.
A novidade, em 2023, é a criação da Romaria da Acessibilidade, voltada para pessoas com deficiência. O trajeto será curto, em trecho arborizado, com diminuição de barulho, música e fogos, para garantir a tranquilidade dos participantes. A grande procissão do Círio de Nazaré será no domingo, dia 8 de outubro. Da Rádio Nazaré FM de Belém do Pará, Emília Jacó, com produção de Igor Pereira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzuc, da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, o assunto do editorial de hoje são as eleições municipais do próximo ano 2024. Elas têm muita importância, como veremos a seguir. Vou também citar alguns critérios que nos ajudarão a fazer as escolhas corretas. As eleições municipais são elas que escolhem os representantes populares locais nas bases que, nas eleições seguintes, vão ser os cabos eleitorais mais eficazes e mais influentes para as escolhas nos níveis estaduais e nacional. Os vereadores são os cabos eleitorais mais seguros para a construção das estruturas de poder nos níveis estaduais e federal. Na estrutura democrática do poder que existe atualmente no Brasil, o primeiro passo, o primeiro tijolo para a construção do poder é o vereador e o prefeito. Se nós queremos um país verdadeiramente democrático e representativo do povo, precisamos escolher vereadores e prefeito que tenham, professem e vivam as características que nas eleições seguintes iremos exigir dos candidatos nos níveis estadual e federal. Na segunda parte deste editorial, vou citar duas orientações básicas, fundamentais e indispensáveis para que nós possamos escolher com sabedoria e eficácia os melhores prefeitos e vereadores. São orientações básicas, sem necessidade de muitas explicações, e que qualquer pessoa de inteligência normal entende muito bem. Primeiro, evitemos a famosa compra de votos. Infelizmente, a compra de votos permanece bem enraizada ainda hoje. Vende-se e compra-se o voto não só com dinheiro vivo, mas também com favores, com promessas de ajudas futuras, com as famosas obras eleitoreiras, etc., etc. Expliquemos para as pessoas que, se o candidato paga agora o preço do favor recebido, ele não precisará pagar mais tarde. O político que pagou antes da eleição não precisará pagar depois. Depois ele poderá esquecer o bem comum e poderá tranquilamente pensar em repor o que gastou antes. Segundo, vamos escolher candidatos que estejam comprometidos somente com o bem comum e não com grupos econômicos ou políticos ligados aos grandes e poderosos do mundo econômico e financeiro. Através do nosso voto devemos ir diminuindo a distância cada vez maior que no atual mundo do liberalismo selvagem existe entre pobres e ricos. Através das pessoas que nós elegermos, devemos estruturar a sociedade sob princípios cristãos da justiça, da fraternidade, da verdade e da paz. Não da paz do cemitério, da senzala, mas a paz que vem de Deus. Vamos pensando nisso desde já, para daqui a um ano estarmos prontos e possamos votar como Deus gosta. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3815 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Matheus do Brasil, J. Bahia, Daniela Pantoja, João Carlos Moraes e Emília Jacó. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site. Rede de Notícias da Amazônia.com.br. A você, uma boa noite.